Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala, galera. Está começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique e a gente está aqui com o Gabriel. Boa noite, Gabriel.
Boa noite, Henrique. É muito bom não ter rival.
E estamos aqui para assim, o desespero de todos e ninguém acreditando com a melhor campanha na primeira semana, assim, uma vitória dos Texans contra os Jaguars por 37 a 21. Um time que ninguém esperava nada, todos os especialistas falando que ia terminar com zero vitórias. Já no primeiro jogo, 37 a 21. Qual que é o seu destaque desse jogo, Gabriel?
Eu vou relembrar o que a gente falou no último podcast. Não é um grande time, mas é um time que faz sentido. Ninguém ali é gênio, mas o time fez o básico pela primeira vez em muito tempo. Fez o simples, o feijão com arroz. E o feijão com arroz funcionou. Então foi um jogo muito legal para quebrar a narrativa. O time dos Texans é problemático, o time dos Texans não vai ter ganho de campanha, eu tô chutando um 5-12, um 6-11, forçando a barra, mas não é um time horrível, não é o Browns que levou 0-16, não é o Lions que levou 0-14, é um time que tem alguma qualidade, é um time que é bem treinado e vai incomodar em alguma medida.
É, esse jogo veio para mostrar isso, não é esse lixo todo que estavam pregando por aí, muito mais pelas... Foram muitas trocas, é um time muito reformulado. A campanha do ano passado ter sido muito ruim influencia muito pouco, né, desse ano. A defesa trocou muita gente, mudou o esquema completamente. Então, o pessoal tinha como base a campanha ruim do ano passado e perdendo grandes nomes, que ia ser pior. Mas, igual você falou, mudaram o esquema, mas todo mundo está cumprindo o seu papel, tanto no ataque quanto na defesa, jogando bem. Vamos passar rapidinho nos números do jogo, e depois a gente analisa setor por setor. Jacksonville Jaguars com Trevor Lawrence fez 332 jardas, 3 touchdowns e 3 interceptações da defesa dos Texans na estreia da pick número 1 do último draft. E do nosso lado, Tyrod Taylor teve menos jardas, 291, 2 touchdowns e 0 interceptações. Mas o Tyrod Taylor também correu para 40 jardas. E o jogo corrido, os Texans tiveram 160 jardas, 85 com o Mark Ingram com um TD, 40 com o Tyrod Taylor e 25 com o Philip Lindsay e um TD. E a nossa defesa contra o jogo corrido segurou o time deles para 76 jardas. Carlos Hyde com 44, James Robson com 25. Eles foram para o jogo aéreo muito cedo, que estavam muito atrás do placar, tiveram só 16 tentativas, o Texas teve 41, mas ainda assim já foi um pouco melhor que o do ano passado. No jogo aéreo, Texas com 291 jardas e 2 touchdowns, o destaque para o Brandon Cooks com 132 jardas, Danny Amendola com um touchdown e David Johnson com outro touchdown. Nos Jaguars, o touchdown foi do DJ Chark e 86 jardas, e Marvin Jones com 77 jardas e um touchdown, e Chris Manhertz com um touchdown também, não houve recepção. Do lado defensivo, a gente conseguiu só um sack com o Whitney Mercilus, mas a pressão estava chegando muito, foram 4 QB hits, também tiveram 3 tackle for loss, 3 passes defletidos e 3 interceptações, que foi o que deu essa certa facilidade para o jogo dos Texans. Falando do ataque dos Texans, o que você percebeu assim, nesse novo ataque? Quais vão ser as características que a torcida do Texans pode esperar de agora para frente? Já tem uma coisa assim, já dá para ver? Não, porque assim, não é mais tão dependente do Deshaun Watson escapando e lançando bolas, não tem nem como. Como que você enxergou nesse jogo e o que esperar na temporada desse novo ataque?
Nada que surpreenda. Como a gente falou no podcast de preview, é um time que tá tão ajeitadinho, apesar de não ter grande talento, ele tá ajeitado, que a gente sabe o que vai acontecer. E o ataque do Texans, o jeito que ele roda, é um espelho do seu quarterback. É um ataque seguro, sem grandes invencionices, mas é um ataque eficiente. Os corredores se complementaram muito bem, o Mark Ingram me surpreendeu. Eu não estava esperando um jogo tão bom dele e eu não estava esperando tanta carga de trabalho. Para mim, o primeiro running back ia ser o Philip Lindsay e o Mark Ingram ia pegar a jarda curta. Ia ser aquele cara de goal line.
Eu também estava acreditando nisso. Também me surpreendeu ele ter mais da metade das carregadas foram do Mark Ingram.
E o que eu achei muito legal de ver foi como cada running back foi usado do jeito que deveria. O David Johnson, quando entrou bem. E não esse cara terrível dos últimos 2 anos. Porque ele entrou fazendo o que ele tem que fazer. Corrida lateral e recepção curta. O Philip Lindsay, apesar daquele susto no início, que é bom dizer não foi fumble, foi um passo para frente, então foi um passo incompleto, ele mandou bem, fazendo aquela jogada elusiva dele, e o Mark Ingram carregou toda a carga de trabalho. Então vale a pena levantar ponto para uma coisa, a linha ofensiva, muito legal, fazia muito tempo que a gente não via uma confiança na linha ofensiva. O Justin Breed, no lugar do Nick Martin, é um salto de qualidade indescritível. E eu tinha virado muito olho pro Titus Howard de guarde. Funcionou. Então aqui fica o meu pedido de desculpas antecipado pro David Cully. Funcionou. Titus Howard fez uma partida muito legal de guarde. O Marcus Cannon mandou bem. Eu acho que essa vai ser a tônica desse time. Uma combinação de corridas. Teve o Rex Burkhead que não conseguiu acrescentar tanto assim, mas estava lá. Uma combinação de corridas que vai abrir espaço para um play action, que o Tyrod Taylor é um quarterback regular em tudo, exceto no play action. No play action ele é muito bom. Então, quando o ataque entra, abre algumas oportunidades para ele, e o Tyrod Taylor é um cara de qualidade, cara. Ele não é um gênio, ele é um cara de uma escolha de sexta rodada, que foi backup por muito tempo, mas um dos melhores backups da liga. E se você dá mole, ele te acerta um passe, igual ele acertou pro Brandon Cooks no começo do jogo. Começou dando um susto, o primeiro passe do Tyrod Taylor quase foi interceptado pelo Shaq Griffin, mas vale um ponto, o Shaq Griffin foi muito bem na jogada. Não foi uma caloria.
Mas assustou a torcida toda. Porque foi o primeiro passe, quase uma interceptação. Nossa.
Quase uma interceptação. E aí a gente já ficou, puta, essa temporada vai ser longa. O time volta pro segundo drive e volta bem, estabelecendo o jogo terrestre. Um time bem chato de se enfrentar. E que vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Vale a menção honrosa pro Pharoah Brown. Eu não tava esperando uma partida tão boa dele. Eu achei que o Brevis Jordan podia ganhar a posição na pré-temporada, inclusive, mas o Pharoah Brown começou muito bem. E vale um destaque aqui pro Nico Collins, tá? Porque ele era para ter começado a carreira dele com um touchdown em que ele engoliu o cornerback do Jaguars e a arbitragem achou uma falta ali.
Eu ainda fiquei na dúvida se ele tinha o controle da bola e os dois pés, mas a falta não vi falta nenhuma. Ele está discutindo se foi recepção ou não. Uhum. Mas aí, como deu a falta, nem olhei de novo, não. Foi só a impressão da hora.
Eu poderia,
mas teria sido,
mais nisso.
Teria sido uma recepção incrível. E aí depois ele ficou sumido no jogo.
Acima do Shaq Griffin, eu acho que não foi, porque não acredito que ele seria batido com tanta facilidade. Mas o Nico mandou muito bem naquela jogada. Eu acho que ele tem tudo para ser o wide receiver 1 do time daqui a 1-2 anos, talvez.
E além do Pharoah Brown, que surpreendeu com 67 jardas e participando em muitas jogadas e uma... Né,
uma tratorada espetacular.
Teve uma específica muito boa, mas o Danny Amendola também foi assim, foi contratado de última hora, já chegou com um touchdown, 5 recepções, ele dos 5 alvos, então 100% de aproveitamento quando lançou para o Amendola. Eram rotas curtas, ele sempre conseguiu poucas jardas, mas também achei uma boa surpresa.
Mas o melhor amigo do Tyrod Taylor é um slot receiver, pelo tipo de jogo dele, de passe preciso, curto, pelo meio. O Amendola, eu acho que mesmo quando o Anthony Miller voltar na próxima partida, o Amendola ainda vai ter snaps, porque o Tyrod Taylor trabalha muito bem com slot receiver. Aí vale um ponto aqui, né? Não, a gente elogia a regularidade, mas o Tyrod Taylor, ele conseguiu jogada impactante também. Principalmente no passe pro Brandon Cooks, ele escapa da pressão de um jeito muito eficiente. Ele fez isso mais umas 2 vezes, pelo menos. Ele mandou muito bem. Ele mandou muito bem. É. Ele é um quarterback melhor do que se pinta.
É, não. O Texans conseguiu fazer duas pontuações. Foram dois field goals, porque eu não consigo concluir. Mas já dentro do two-minute warning, conseguiu fazer o field goal, three and out, e aí ele fez essa jogada, que ele escapa, joga uma bomba que o Brandon Cooks pega, aí o Texas perde tempo e foi tudo no finalzinho do segundo período.
Uhum. Né, foi um playbook tempo. Simples, mas um playbook bem chamado, ofensivo. Eu acho que é isso que esse time precisa. Eu não sou da galera do Tank, sinceramente,
eu acho que
quem tanca merece pegar o Jamarcão na primeira geral, tá? Quem pede tank merece isso. E eu acho que esse time tem que ser construído devagarinho para os próximos anos. Porque, inclusive, quem foi que disse que você precisa pegar um quarterback no draft?
É, assim, a gente não sabe do que foi draftado esse ano, mas o Tyrod Taylor consegue ainda uns dois aninhos até aparecer. Se não for realmente um talento, não acho que vale a pena. É, esses times que pegam um quarterback só para pegar, já é o quarto QB do draft, pega só pra... Foi tipo o que o Texans fez esse ano, pegou só pra falar que pegou um QB.
É, o Davis Mills é um cara que ele tem um corpo de quarterback, ele tem uma cabeça de quarterback, e agora a gente vai ver se ele vai jogar ou não. Uhum. Nesse meio tempo, o Tyrod Taylor segura a bomba com bastante qualidade. Cara, ele levou um time do Bills que não era muito melhor que esse Texans pra um playoff. Ele é um bom jogador.
É. Se ele, assim, lá no Bills ele tinha uma defesa muito boa, que foi o que o Texans mostrou ontem também, né? É, ele, assim, o Texans, igual a gente já falou, três interceptações, duas retornadas, assim, uma já estava caída, mas retornada para 21 jardas a do Justin Reed, para 18 do Vernon Hargraves. É, aproveitaram um pouco o QB calouro, mas também assim, a defesa estava jogando bem certinha. Algumas análises que eu já vi, ela mostrou que estava em cover 2 o jogo quase inteiro, mas estava conseguindo oscilar bem, mostrando cover 2 e mudando para um cover 3, e por isso alguma das interceptações é bem isso que o Trevor Lawrence foi para uma bola que cai no colo do Christian Kirk, assim, parado, não tinha ninguém recebedor por perto, mais ou menos, que ele só foi na leitura de antes do snap e jogou.
Aquilo é que
mas eu gostei. Errado. É, mas eu gostei bem da defesa, não só disso, mas da pressão no quarterback, né? Assim, toda hora tinha alguém perto com a mão levantada, pressionando, a gente sabia que eles iam pro passe, isso também facilitou, mas eu gostei, assim, é um pass rush sem o J.J. Watt, e não foi...
Perdão, achei que tinha terminado.
É que não foi, assim, não foi ruim, ele não chegou a ser bom, só um sec, mas ele... atrapalhou os passes do QB, ele estava chegando, ele não conseguia sacar, mas estava chegando.
O que que essa linha ofensiva está tentando fazer? Ela está tentando ser a linha ofensiva do Philadelphia Eagles, campeão do Super Bowl dos pobres. Ninguém é um J.J. Watt ali, mas você está recheado de bons jogadores que vão rotacionar o tempo todo para elevar a própria qualidade, porque ele vai entrar mais descansado, e também para confundir um pouco a linha ofensiva adversária, que vai ter que estar trocando de estilo o tempo todo. Então, é uma estratégia que quando você não tem muito recurso, costuma funcionar muito bem. E é por isso que eu digo que mesmo sem tanta qualidade, o time do Texans foi montado de um jeito inteligente. E aqui cabe um comentário rápido que, assim como Nick Caserio, o senhor Thales Soares jamais cometeu um erro na sua vida, e o Love Smith é um baita coordenador defensivo. Ele é excelente, cara, ele é excelente. Alguém que pega o Vernon Hargreaves e faz o Vernon Hargreaves ser uma criatura segura, tem muito mérito.
O Hargreaves teve uma quase interceptação, antes das interceptações ele teve uma quase que nem parecia ele, assim, tão inteiro na jogada.
O único buraco naquela secundária era o Eric Murray, mas aí não tem coordenador defensivo que dê jeito, né? Aí é um pouco complicado. O negócio vai ser esperar o Andy Johnson voltar, que, enfim...
A nossa secundária, acho que ainda é o lugar que ainda falta mais talento. Ela já não era boa e a gente ainda acabou de trocar o Bradley Roby, que era o melhor, assim, o mais seguro. O
time e que eu vou te falar jogar foi bem uma no boa sistema. Troca.
Uhum, foi uma
porque
boa
esse time
troca.
Não vai para lugar nenhum. Se você consegue capitalizar para montar o time para frente e o Bradley Roby não faz parte do futuro porque ele é velho, você capitaliza. Então, eu tô completamente ok com a troca dele.
É, eu também achei que foi uma boa troca, mas eu ainda esperava alguma contratação para tentar suprir. Ainda existe algum espaço no cap ou alguma coisa. Ou talvez esteja esperando uma troca do Deshaun Watson, não sei. Mas eu ainda acho que a secundária ainda precisaria de mais reforço. Mas ainda assim, 3 interceptações, 6 passes defletidos, que são números muito bons. Mas...
E é muito bom você ver que tem um coordenador defensivo. Se a sua secundária é uma secundária fraca, você joga de um jeito que não expõe ela, que foi o que o time fez ontem. Não coisa que a gente já viu o Crennel fazer de botar o Hargreaves para marcar o Michael Thomas de mano. Tem a menor chance disso funcionar. Ontem os jogadores mais fracos do time estavam sendo bem protegidos. E durante toda a intertemporada teve aquela piada do Houston Linebackers, por que o Caseiro contrata tanto linebacker? Por isso. Porque são linebackers que jogaram quase que a partida inteira na cobertura e conseguiram proteger uma secundária fraca.
É. E a pressão com os 4 da linha e 1, às vezes, tem funcionado. Assim, agora, falando dos special teams, a gente teve um kicker diferente depois de muito tempo. O KM Fairbairn está lesionado. E quem chutou para o Houston foi o Joe Sly. Não deve continuar no time, mas acertou os 3 field goals e os 4 extra points dele. Assim, o field goal mais longo de 40 jardas. Foi uma partida excelente do kicker, né? 100%. Todas as vezes que precisou, ele acertou.
Mas não vai continuar no time, mas deve ter arrumado emprego.
É. Assim, a gente vai voltar para o Fairbairn, mas se ele ainda tiver idade de practice squad, vai ficar em algum time até alguém errar 2 extra points e acaba trocando. E nos retornos, a gente teve o Andrew Roberts,
o que foi contratado. O Beckham foi demitido essa noite, então talvez tenha um espaço para ele já.
É, já arruma um emprego essa semana. Mas nos retornos, tanto de chute quanto de punch, Andrew Roberts foi contratado para isso, assim, ele não entra muito em jogadas normais de ataque ou defesa. Ele conseguiu 2 retornos de chute, um de 23 e um de 24 jardas, o que não é tão bom, porque tipo, se ele tivesse feito touchback, chegava no de 25.
E a gente espera muito do Andrew Roberts, né? Ele foi um retornador muito bom durante a carreira.
É, e nos 3 punts, ele teve 17 jardas totais, assim, né? Nada. Mas não é um retornador sozinho que retorna, precisa todo o time de especialistas. Mas assim, não foi nada ridículo de preocupante, não foi assim, teve um fumble, jarda negativa. Mas não
e
foi
o que o Panther dos Jaguars teve mérito também. O Panther dos Jaguars teve mérito. O Andrew Roberts, ele não teve nenhuma posição confortável para retornar.
Isso influencia muito. No desempenho. Vamos agora para a parte dos destaques, assim, de um nome, um destaque positivo e um negativo. Não precisa, não necessariamente só um jogador, pode ser um setor inteiro, mas um destaque negativo e um positivo desse último jogo.
No ataque, eu queria chamar a atenção para o Tyrod Taylor. Talvez não tenha sido o melhor do ataque, mas eu fiquei muito contente por ele. É um cara que não merece metade do que ele escuta. Ele é um quarterback no mínimo bom. Então, acho muito legal que ele tenha mostrado isso justamente na estreia do Trevor Lawrence. E um destaque negativo no ataque, difícil, cara. O ataque performou bem. O ataque performou muito bem. Eu poderia chamar um... Pá, mas também é difícil. Eu ia dizer que teve uma decisão contestável do Cully em não ter arriscado uma quarta, mas... Também não consigo, assim. Eu acho que o que me decepcionou, mas não que tenha sido um ponto baixo, me decepcionou foi o Nico ter sumido depois daquele touchdown anulado. Isso me incomodou um pouco.
Bom, o meu ponto negativo, eu tô com você, assim, que não tem muito ponto negativo. O ataque fez o que se esperava, protegeu bem a bola, jogou simples, foi avançando e conquistando os pontos. Também se não tem realmente nenhum ponto negativo. Talvez eu esperava um pouco mais do Philip Lindsay, mas o Mark Ingram supriu, mas eu esperava um pouco mais do Philip Lindsay. E de destaque positivo, tem o Tyrod Taylor, mas eu acho que o Brandon Cooks, todo mundo estava falando assim, o Brandon Cooks vai jogar sem QB, não vai fazer nada, principalmente em ligas de fantasy e coisa assim. Ele conseguiu 132 jardas, não teve touchdown, mas um jogo já de mais 100 jardas, mostrando que ele está bem, ganhando a velocidade de muita gente, que ele poderia vir para um ano desanimado, assim, trocou todo mundo, mas não, ele está assim como o time todo, está realmente um time num nível muito parecido, ele não é uma grande estrela, mas ainda é o nome mais forte desse ataque, assim, de que já foi mais conhecido. E jogou bem, e jogou para ser com esse nome que ele tem. E na defesa, meu destaque da defesa vai para o Justin Reed, que conseguiu uma interceptação e voltou a jogar bem. Ele teve um ano bem abaixo ano passado, assim, bem fraco, mas ontem já conseguiu uma interceptação, não teve, assim, teve um passe defletido, 4 tackles, não teve muito problema pro lado dele, não teve nenhuma falha de cobertura, nada assim que ano passado acabava tendo. E não tenho destaque negativo da defesa, assim, só acho que precisa ainda de algum nome na secundária. A secundária, apesar das 3 interceptações, ainda é o que me preocupa.
Um destaque positivo para mim é o Love Smith. Como a defesa funcionou bem, como é legal ver alguém que tem noção do que está fazendo. Alguém que, apesar de uma idade um pouquinho mais avançada, não parou no tempo, igual o Crenel parou. Então, cara, muito bacana. As jogadas mascaradas em cover 2 paralisaram completamente o Lawrence. Tanto que as interceptações do Lawrence não foi coisa de um jogador ruim, foi coisa de calouro, de quem não sabia o que estava acontecendo na frente dele. Teve até alguma DM do Twitter que falou, cara, ele tá parecendo o Sam Darnold no dia que viu fantasmas contra o Patriots. Uhum. O Lawrence não tava entendendo o que tava acontecendo, então o Love Smith mandou muito bem, muito bem. Meu destaque negativo, secundária é complicada. O Hargreaves mandou bem no jogo, o que me surpreende muito. Mas fica um pouco mascarado pela excepcional partida do Justin Reed. Mas o Eric Murray não tem condição de ser safety profissional. Tem a menor condição. Aquilo ali foi uma das piores contratações do OBR e a gente arca com ela até hoje.
Atualmente o Eric Murray tem destoado. Eu acho que ele ainda tem um dos maiores salários da defesa.
Ele veio bem caro.
Ele ainda é assim. Não é nem que é uma, tá gastando pouco, não. Ele custa muito.
E não dá para cortar. É o pior de tudo. Ele custa muito e não dá para cortar.
Contrato ruim. Bom, eu acho que desse jogo, dessa grande vitória dos Texans, a gente falou 37 a 21 na primeira semana da NFL de 2021, né? Texans venceu e agora se prepara para no próximo domingo, na semana 2, enfrentar o Cleveland Browns, que veio de um jogo muito bom contra o Kansas City Chiefs, muito bom não só dos Browns, um jogo muito bom para a torcida assistir, assim. Foi um jogo divertido, com virada de placar, e 33 a 29, então os Chiefs, que são os times a ser batido, né? O time a ser batido na AFC, venceram apertado os Browns dentro de casa, então os Browns vêm com um time muito bom para a gente enfrentar na semana que vem. Vamos ter a volta do Anthony Miller, wide receiver. Aí deve dividir com a Amendola por aí. Mas é um jogo bastante complicado. O que você acha desses Browns, Gabriel?
Antes de começar a temporada, o meu palpite para o Super Bowl foi Rams e Browns. Então, para ver o que eu acho do time deles, vai ser um jogo complicadíssimo, complicadíssimo. A gente tem algumas vantagens posicionais que a maioria dos times da NFL não vai ter. Por exemplo, o Myles Garrett e o... Tocou o terror ontem, tá? Tocou o terror pra cima do Patrick Mahomes. Mas a gente tem 2 tackles muito bons, seja o Tanso pela esquerda, seja o Cannon pela direita. Eu não tive notícia se o Clowney tá 100% pro jogo, porque a gente lembra bem que ele é feito de vidro, né? Mas se o Clowney jogar na oposta do Myles Garrett, há mais uma complicação, porque você vai ter que escolher quem você vai dobrar. Se é que você vai dobrar um dos dois, porque o Browns também tem bons linebackers. Então a gente tem uma ou outra vantagem posicional, que por exemplo o Chiefs não teve, Mas o time do Chiefs é muito superior, infinitamente superior, e sofreu demais na mão do Browns. Então, o nosso ataque vai ter um jogo muito complicado. Uma coisa é você jogar pra cima da secundária do Jaguars, outra coisa é você jogar pra cima da secundária do Browns. São dois animais de espécies diferentes, então não espera um jogo tão bom dos nossos recebedores assim. E a nossa defesa vai ter talvez o maior desafio da temporada e também vai definir se vamos apagar ou não a marca do ano passado, que foi um dos piores times da história contra o jogo corrido. E aí você vai ter uma oportunidade de jogar contra o Nick Chubb e o Kareem Hunt para tentar apagar isso ou para reforçar. Muito complicado, e vamos pro jogo sem o Vincent Taylor, que se lesionou e vai ficar umas 6 semanas fora, pelo menos. Vai ser um jogo bem difícil, bem difícil. Você imaginar que o Vernon Hargreaves vai ter a obrigação de marcar o Odell, por exemplo. Então, vai ser aquele jogo que a gente vai ter que ir com paciência, tentar achar o que tem de bom, de evolução, mas não esperar uma vitória, porque isso tá bem fora de cogitação.
É, infelizmente eu concordo, apesar do bom jogo da primeira semana. O Cleveland Browns já tem mais time, mais jogadores. Essa derrota apertada para os Chiefs foi sem o Odell Beckham, que estava lesionado. Ainda não está confirmado contra os Texans, mas ele chegou a treinar na semana passada, então tudo indica que ele vai jogar. E realmente é uma coisa muito complicada de pensar que o Texans vai vencer o Browns. O que eu espero é ver um time competitivo. E assim, se a gente conseguir minimamente parar o Nick Chubb e o Kareem Hunt, já vai ser ok. Assim, conseguimos segurar os dois somados para menos de 150 jardas, já está muito bom. Assim, muito bom. Mas a gente também acha que a gente não consegue vencer. Assim, só se tiver algum milagre. Assim, a nossa defesa está jogando demais e fazer 3 pick-6 em vez de 3 interceptações, alguma coisa absurda, assim, mas não vejo isso acontecendo, não.
E é outra coisa, esse time é interessante que ele jogue bem por 2 motivos. Primeiro que você está preparando o futuro, e alguns jogadores, especialmente os jovens, vão fazer parte do futuro. E o GM desse time é o Nick Caserio, né? Para quem não sabe, o Nick Caserio é aquele cara que foi tudo o suficiente ao ponto de querer tocar o Tom Brady uns anos atrás. Então ele não se importa muito, ele é um cara muito calculista que está planejando o futuro. Esperem trocas. O que eu quero dizer com isso? Se o Brandon Cooks continuar jogando bem até a semana 8, eu tenho muita certeza que ele vai tentar extorquir algum time. Porque o Brandon Cooks é um cara de mais idade, que não vai estar aqui quando esse time do Texans alcançar o prime, e ele vai tentar tirar alguma coisa de alguém, como ele fez com o Bradley Roby.
Era pra gente ter feito isso com o Fuller ano passado. Antes da troca, ele estava bem, mandava, recebia uma pick de terceiro round, ou até segundo, não sei.
E é tipo de coisa que o Caserio faz sem muita dó. É isso, a gente está falando do homem que quis trocar o Tom Brady. Ele não se importa.
É. Bom, agora vamos para um chute do placar do jogo, que eu acho que vai ser bem, bem triste. É das poucas vezes, eu sou dos mais otimistas, mas é das poucas vezes que não tem como colocar vitória dos Texans. Gabriel, qual que é o seu placar para esse jogo?
Eu não aposto, eu acho que o Browns vence o jogo com bastante tranquilidade, tá? O que não necessariamente é um demérito dos Texans, é porque o time do Browns realmente é muito bom. Mas eu não acho que vai ser um jogo com um placar tão elástico por um motivo. Os dois times correm muito com a bola. Vai ser um jogo que passa rápido, esse relógio vai correr. E eu não vejo defesas cedendo muitas big plays terrestres. Então eu vou chutar que vai ser uma partida de 31 a 15, vamos lá. Uma vitória com tranquilidade, mas de um placar um pouquinho mais reduzido.
Eu ainda estou um pouco mais otimista, mas eu tinha colocado aqui, mas bem pouco mais otimista, 27 a 17. Assim, 10 pontos de diferença, 2 posses. Mas eu acho que o Texans fica nessa margem de 2 posses. Se ficar por 1 posse ou menos, é bom. E mais de 2 posses, eu já não acho que assim, já ficaria... É bem possível, é bem provável que seja por mais de 2 posses, mas... Depois desse último jogo, eu ainda estou na euforia da vitória. Aí a gente perde por pouco. Mas,
O que é muito legal de ter um jogo contra o Browns agora, porque é simbólico. Há 3 anos atrás, o Browns era a piada da liga, e o Browns foi a piada da liga por 20 anos. precisou de uma administração eficiente para ser um time que bota medo em todo mundo, que tocou o terror no bicampeão da AFC. Então, serve de motivação. E eu acho que o Texans está no caminho certo. Está no caminho certo para daqui a uns anos ser o seu próximo Browns.
É. Bom, você colocou o Browns como candidato a Super Bowl.
É a minha aposta.
É a sua aposta. Eu ainda não chego a tanto, mas realmente, assim, quem acompanha a NFL há mais tempo, o Browns é uma piada desde que eu comecei a assistir a NFL há 10 anos atrás. Ele já era uma piada antiga.
É uma piada
e
antiga.
Agora, não é mais. Já tem uns alguns anos que não é mais mesmo. Então, tomara que o Texas também faça isso. Eu acredito que está num caminho que... Assim, o Texas tem que lembrar que a gente está montando esse time que jogou, ele está com um cap muito menor porque tem um Deshaun Watson no banco comendo 40 milhões de cap do Texas, de um cap que é limitado. Todos os times estão quase...
Um monte de contrato tenebroso que só começou a ser limpo agora. Então a gente tem aquela piada que eu brinco no grupo, que eu digo que o Casvilho nunca errou, mas é porque eu acho que ele fez muito com quase nada. E eu acho que o time está na mão certa para o futuro.
Uhum. É, também concordo. Então, gente, com essas mensagens otimistas de, assim como a vitória domingo, não vai ser tão sofrida a temporada. A gente sabe que a gente não vai longe, mas ela pode ser divertida. A gente pode ver bons jogos, ver bons jogadores que interessem para o futuro. E, igual o Gabriel falou, a gente acredita que está num caminho certo. Vamos ver ainda toda essa situação. Ainda a gente está falando de reconstrução, pode ser que o Deshaun Watson seja trocado e a reconstrução seja bem rápida, porque ganha piques, volta a ter espaço no cap. Gabriel, obrigado por ter participado. Se tiver uma consideração final.
Eu que agradeço, e se busca rival em EFC South.
Líder isolado, stop the count. Sigam a gente no @texanosbrasil, no Twitter e no Instagram, e continuem ligados nos podcasts aqui no Fambonanet, em todas as plataformas. Toda semana a gente vai estar aqui falando dos Texans e esperamos que com mais vitórias esse ano do que ano passado. Valeu!